Semáforo Político, o programa da Rádio Observador, de análise e avaliação de temas e protagonistas da atualidade, sinalizados com as três cores do semáforo, verde, vermelho e amarelo.
E como tem sido o hábito, começamos por dar a palavra aos nossos convidados. Hoje é a Alexandra Machado, a nossa editora de economia aqui no Observador. Alexandra, ainda antes do tema que escolheste para sinalizar hoje, há uma notícia que está a marcar esta última hora, a demissão do presidente da Águas de Portugal, José Furtado. Já se sabe porquê?
A justificação oficial acabou de chegar via um comunicado do Ministério do Ambiente e diz que José Furtado tinha colocado o lugar à disposição quando Graça Carvalho chegou ao Ministério, portanto tinha pedido a demissão e tinha colocado o lugar à disposição a 12 de Abril, o que foi e a Ministra terá aceitado o pedido feito por José Furtado. É estranho. Vou já agora fazer a parte de comentário, esta sem dar qualquer justificação, diz só que queria abraçar novos desafios profissionais. Não se sabe quais são esses novos desafios, sendo que é estranho porque acontece, ou é comunicada a renúncia e é justificado pelo Ministério, no dia a seguir a ter tido lugar uma Assembleia Geral da Águas de Portugal, em que estaria na ordem de trabalhos um aumento de capital da empresa de 100 milhões de euros, e que foi travado pelo Ministério das Finanças porque queria conhecer primeiro o plano de negócios. Muito rapidamente, estes 100 milhões são o quê? No final do ano passado, o também Ministério das Finanças, mas que tinha outro titular no cargo, que era Fernando Medina, determinou a entrega de um dividendo extraordinário de 100 milhões à Águas de Portugal, que seria, este ano, reposto esse dinheiro por via de um aumento de capital, que era isso que iria ser discutido agora na Assembleia Geral. Foi travado por este novo governo, portanto o aumento de capital não foi realizado e, segundo o ECO avançou ontem, e o ECO tem estado a seguir bem este processo, segundo o ECO avançou ontem, José Furtado tinha colocado logo o lugar, não tinha gostado dessa entrega de dividendos extraordinárias e logo na altura teria ameaçado demitir-se, mas não se demitiu com o compromisso de haver esse aumento de capital. Agora não houve e há coincidências. É uma coincidência que ele hoje tenha anunciado a renúncia.
Ou pode ser mais do que uma coincidência. A ver, vamos. Agora sim, Alexandra, a tua escolha aqui
já
para o semáforo.
Já estou a ver eles irem todos ao Parlamento, às audições parlamentares, falar sobre o assunto.
Vais ter de fazer horas extra. O teu tema tem que ver com esta notícia. Mais 50 euros já a partir de junho. É o aumento anunciado hoje pelo Governo para o Complemento Solidário para Idosos. Quando falamos em aumentos, normalmente é um sinal verde, mas tu trazes um vermelho. Porquê?
Olha, eu trago um sinal vermelho por tudo o que se anda a passar na realidade com estas medidas positivas para cada um dos beneficiários, nós, positivo para nós na descida do IRS, positiva para quem passa nas estradas que vão ter isenção de portagens, positiva agora para os pensionistas que recebem o complemento solidário de idosos, são de facto medidas positivas, mas que estão a servir só para batalha política e partidária num Parlamento que todos os dias tem guerras, a somar a guerras entre PS, PSD com o Chega à mistura. E é hoje o Complemento Solidário de Idosos. É um caso desses. Foi a Conselho de Ministros e é o governo da AD foi mais longe até do que estava no seu programa, ainda que durante a campanha eles tivessem admitido que iriam retirar o rendimento dos filhos. Isto para quem recebe o complemento solidário de idosos tem que provar os rendimentos para receber aquela fatia para chegar aos 550 euros e os rendimentos dos filhos contavam para o rendimento global para saber se determinada pessoa tinha acesso ou não a esse rendimento complementar da pensão.
O que fazia com que muita gente não tivesse.
Não conseguisse chegar a receber.
Independentemente de ser ajudada ou não pelos
ser
filhos.
Ser ajudada
não é?
E às vezes de falar sequer com
de
os
falar,
filhos.
Sequer, exatamente.
Essa parte era um bocadinho cega. E então foi estes rendimentos dos filhos que o governo decidiu agora que será retirado para a aferição do acesso ao complemento solidário de
idosos. E que no governo estava como uma ponderação no programa do governo.
Estava só a ponderar o complemento, mas...
alterar a condição de recursos. Está escrita só essa frase.
O que foi... Mas durante a campanha várias pessoas da AD, nomeadamente Miranda Sarmento, que era então essa... líder parlamentar, assumiu que isso sim seria uma hipótese e que viam com bons olhos essa saída. Mas lembro também que LIVRE, Bloco de Esquerda, PAN, PCP,
Chega.
Todos tinham... Não, o Chega não tinha especificamente esta
A condição de recursos?
Não tinha.
Mas tinha o aumento do complemento solidário
tinha
para
Tinha o aumento, mas não tinha a condição de recursos no seu programa eleitoral. Mas todos estes partidos tinham esta alteração da condição de recursos nos respectivos programas eleitorais. Este CSI São Bento, porque é entre o Palácio de São Bento e o Palacete de São Bento, que são duas coisas diferentes, o Palácio de São Bento é onde está o Parlamento, o Palacete de São Bento é onde é a residência oficial do Primeiro-Ministro. Este CSI São Bento só mostra é que anda tudo a reboque uns dos outros e sem, se calhar, se pensar o que é preciso fazer. E,
mas tu achas que isto é reboque do PS?
É, porque o PS, esta era uma das cinco condições, uma das cinco prioridades que Pedro Nuno Santos já tinha dito que iria levar ao Parlamento.
E afirmou durante o debate de governo.
Sim, foi durante o debate de governo que ele se referiu às cinco condições. Já fez aprovar a das portagens, ontem foi aprovada a adoção das rendas em sede IRS para 800 euros até 2028 e agora prosseguia às três que faltavam e uma delas era o complemento solidário de idosos que, por acaso, entrou hoje o projeto de lei no Parlamento do PS e que estaria agendado... Mas isso pouco me importa, se estava agendado, se o governo está a ir a reboque do PS ou não. E é extraordinário esta...
cacofonia.
Esta tática de o PS agora fica todo muito ofendido do governo ter aprovado isto em Conselho de Ministros. O governo fica ofendido.
Há uma luta pela paternidade das medidas, não é? Haveria eventualmente neste caso, e tendo em conta que todos concordavam, de consensualizar a medida, não é?
Claramente. Isto não faz sentido nenhum, estas guerras, ou a medida é minha e não é tua, e tu estás a ir a reboque do que eu faço. Isto não faz sentido nenhum. E é extraordinário que medidas destas estejam a ser joguete político.
A verdade é que o PS queria, de novo, fazer o mesmo número que fez com a Escute e fazer
claro.
O mesmo número
e, portanto,
que fez
é muito
com
legítimo
IRS.
O governo ter levado isto a Conselho de Ministros. É muito legítimo.
Pedro Nuno Santos disse na segunda-feira que ia apresentar em dias esta proposta. E o governo antecipou-se, claramente.
Mas é legítimo que o governo apresente, se antecipe. O PS também apresentou o seu projeto de lei sobre o IRS, porque o governo apresentou a sua proposta, portanto, este é um jogo, esse jogo político é normal, o que não é normal é estarmos agora, o governo agora não poderia apresentar proposta nenhuma, não preveria, isto não é proposta, é decreto-lei, não poderia aprovar nenhum decreto-lei porque o PS disse que ia, isto não faz sentido, isto é um CSI São Bento e é esse o sentido do sinal vermelho. E já agora aproveito para, atalho de foice, dar também um sinal vermelho às conferências de imprensa que se seguem ao Conselho de Ministros por parte deste governo. Luís Montenegro vai à conferência de imprensa, há perguntas limitadas. Há um sorteio, não sei, uma vez que eu fui foi sorteio, mas há perguntas limitadas.
Creio que hoje foram só duas.
Hoje foram só duas. Hoje, então, é triste figura das duas ministras ao lado de Luís Montenegro, que nem abriram, nem disseram palavra, não abriram a boca, parecia ali o castiçal, não é? E aquela estratégia de comunicação de se limitar às perguntas contribui muito pouco, quer para a informação e quer para as explicações que... O governo não disse quanto é que custava a medida, já agora que andamos todos na guerra dos custos das medidas, o governo não disse um único número sobre o custo desta medida. E
só
depois,
sabemos
logo a seguir, o que Soares vem falar...
Os medicamentos custam 10 milhões, mas tudo o resto não sabemos.
Mas tudo o resto não sabemos. É normal que eles também não saibam.
A parte da condição de recursos é perfeitamente normal.
É normal que não saibam, até, mas...
Mas os 50 euros, sim.
Têm que ter uma estimativa.
Sim. Sendo que até é irónico porque o PSD vai lançar um site com o custo das propostas aprovadas pela oposição.
É por causa disso que eu trago aqui. Devia ter logo dito quanto é que custava esta medida, a projeção de acesso das pessoas que podem ter esta medida, até porque as pessoas têm que pedir o acesso ao complemento solidário de idosos e já agora seria bom que o complemento solidário de idosos fosse dado automaticamente e não por acesso.
E não deve ser difícil fazer esse cálculo, tendo em conta que basta saber quanto é que cada um recebe
não
de pensão.
Sei. Pronto, o cálculo pode ser
não
difícil.
Não entrando agora o rendimento dos filhos,
menos,
não é? Será
claro,
eventualmente mais fácil fazer esse
mas
cálculo.
Pelo menos um cálculo, uma projeção de quantas pessoas podem ter acesso.
Claro,
diria
claro
que poderá haver esse número.
E tu, Judite, depois do benévolo verde para a iniciativa do Governo de tornar gratuitos os medicamentos para quem beneficia do complemento solidário para idosos, que cor e que tema ou protagonista queres sinalizar hoje?
Eu quero falar de fundos porque também estou farta desta conversa de quem é que tem razão, porque há uma semana nós ouvimos o Ministro da Presidência dizer aos jornalistas no briefing do Conselho de Ministros que os fundos europeus, estou a citar, estão extraordinariamente atrasados, e depois hoje ouvimos Elisa Ferreira numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença a dizer exatamente o contrário. A Elisa Ferreira é Comissária Europeia para as Reformas e para a Coesão, imagino que tenha, enfim, dados sobre o tema em cima da mesa e que o saiba na ponta da língua, que, aliás, referiu-se ao facto de que estamos a entrar nos últimos pagamentos do período que acabou em 2020 e que nesse Portugal está com 98% de execução, portanto muito acima da média, diz, e que também está acima da média na execução do PRR. Bom, depois já, aliás, Elisa Ferreira é muito pedagógica na forma como explica estas questões dos fundos europeus, o que é o Fundo de Coesão, o que é o FEDER, o que é o PRR, e isso é importante para as pessoas perceberem como é que na realidade o dinheiro que vem da Europa funciona. E isso eu acho que é essa pedagogia é muito interessante. Numa altura em que estamos a falar então de eleições ao Parlamento Europeu, acho que é de facto uma tónica importante. E depois, Elisa Ferreira vem dizer que não é útil polemizar em cima dos fundos estruturais, e eu concordo. Mas depois ouvimos setores, como por exemplo o da agricultura, dizer que quase não recebem fundos europeus. Agricultura que precisava, sobretudo, para fazer o plano da seca como, enfim, como cabeça, troco e membros e resolver esse problema de uma vez. Portanto, o caso da agricultura é o mais flagrante. E eu precisava de saber qual é a informação que está correta. Eu tendo a acreditar na informação que a comissária tem, porque acho que ela acompanha isso muito de perto, mas também me custa que o ministro da Presidência não saiba do que está a falar e atire para o ar, porque já não está na oposição, está no governo e, portanto, tem que falar de outra forma, que atire para o ar que está extremamente atrasado quando não está. E, portanto, isto é um vermelho para esta atrapalhada que não é de agora, andamos neste empurra e puxa há meses. O PSD dizia isso do governo, agora diz isso do anterior governo. Era interessante saber quem é que tem razão.
Sendo que esta é uma matéria que também preocupou subejamente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a execução dos fundos comunitários. E que
tem, aliás,
resto...
que tem, aliás, um conselho a trabalhar neles, a trabalhar nessa acompanhar a execução em Belém.
Alexandra, não sei se queres dar alguma chega para este debate e para o esclarecimento desta dúvida. Está a execução dos fundos comunitários muito atrasada, em particular do PRR, não está?
O PRR, enfim, os dados indicam que haverá algum atraso. Creio que Elisa Ferreira também não se estaria a referir ao PRR, que não é da sua alçada, digamos assim.
Ela estava a referir-se sobretudo aos outros fundos todos.
Aos outros fundos,
o 21-27, não é?
Aos programas plurianuais de atribuição de fundos. O PT 2030 começou tarde, portanto está atrasado claramente, porque já arrancou tarde.
Está atrasado para nós, está atrasado para os outros países, não é?
Portanto... Não, mas para nós podíamos ter, ou seja, o compromisso foi assinado mais tarde, o compromisso de Portugal foi assinado mais tarde. Eu imagino que tenha começado tarde para todos os países, como estavas a referir, obviamente até porque, entretanto, meteu-se o PRR e meteu-se uma pandemia e, portanto, bateu ali tudo no mesmo... Agora... Há tempo, parece-me a mim, no PT 2030, parece-me que ainda há tempo para a execução seguir o seu rumo. E também isto tem sido uma narrativa do governo, de dizer que está tudo, enfim, está tudo mal, não é? E está tudo muito atrasado. Agora, que o PRR tem sido sempre referido como estando atrasado, tem sido. Agora vamos ver no final do dia as contas que se poderão fazer.
Será preciso esperar então para perceber exatamente qual a taxa de execução do Programa de Recuperação e Resiliência. Alexandra Machado, obrigado por ter juntado hoje este semáforo.